Bem-vindos à Utopia X, o seu e o nosso podcast sobre os X-Men. Para quem está nos acompanhando semanalmente, para você que veio do futuro, nós estamos acompanhando todos os episódios conforme são lançados na Disney Plus, os episódios de X-Men 97. Então, toda semana nós fazemos um episódio conforme o episódio que saiu, comentando sobre tudo o que aconteceu no episódio, sobre as teorias, o que achamos. Então, provavelmente vão ter coisas aqui que não vão se concretizar. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando só com as informações até então do episódio 6. O episódio que se chama Life and Death, ou então, no Brasil, ficou chamado como Morte em Vida. Eu sou o Caio e meu nome é Gambit, Monami Remembered.
Eu gostei. Esse episódio já passou, cara.
E eu gostei que saiu o português que o Henrique mais odeia, né? Tipo, a forma que o Henrique mais odeia de falar. Eu misturei português com inglês. E francês.
Bom, eu não sei do que você tá falando, Caio, mas enfim, talvez seja outro Henrique. Eu sou fã do Império Shi'ar. E meu nome é Henrique.
Aqui é a Letícia e intancável a escolinha do professor Xavier no Império Shi'ar.
É o Bruno e Lilandra bola o pior marido da história e é convidada a se retirar do povo Shi'ar. Abraço pra Ayla lá no Twitter que deu essa piada, eu só transmiti
um
a piada
beijo,
como um aluno que fala ela mais alto no microfone.
Vocês também têm...
Cara, eu ri muito de quando ela falou isso.
Vocês também têm crush na Lilandra?
Oi?
Caraca, não é possível, mano.
Vocês também têm um crush na Lilandra?
Ah, não é possível.
Caio, vocês também? Como
não,
assim?
O Caio não, é o Henrique.
Vocês
que tá falando isso.
Já se entregou, né? Já se entregou,
não
né?
No fundo é a audiência, é o Henrique que tá falando isso.
Não, mas eu iria na Deathbird se eu fosse uma mulher.
Isso que eu ia falar, a Deathbird sim.
Como vocês já sabem, além dos episódios da série animada, nós temos episódios sobre todas as sagas aí dos X-Men, conforme a gente pode falar. Então, já faz um tempo que a gente não solta nenhum outro episódio de Gibi, mas no futuro, claro que voltaremos a acompanhar a atual era de Krakoa, a era do Claremont, os X-Men nos anos 2000 e também os X-Filmes ou os X-Men em qualquer outra mídia. Tem no Mutante, tem no X-Men, nós vamos comentar aqui. Bom, o episódio de hoje, né? Hoje que eu falo no dia que nós estamos gravando, o Morte em Vida, dividido mais basicamente em duas partes, né? A primeira é a continuação da história da Tempestade, que a gente já viu lá no episódio 4, Morte em Vida, parte 1, que também divide com um outro episódio, que é o Motengo. E esse daqui, então, a gente tem a continuação da história da Tempestade, ao mesmo tempo também nós temos ali a primeira aparição do professor Charles Xavier aí nessa reformulação da série, né? Mostrando o momento em que ele está lá com o Shi'ar. Letícia, você quer... Eu vou deixar você escolher o que, que você quer comentar primeiro, a parte da Tempestade ou a parte do Império Shi'ar?
Primeira coisa que eu quero falar é que eu achei esse episódio covarde, Caio. Eu achei esse episódio covarde. Eu achei covarde, na real, eles ficarem colocando... Não terem a coragem de fazer um episódio só da Tempestade, daquela trama muito boa que é Life Death. E ficarem enfiando um monte de coisa nada a ver. Primeiro foi Mojo. E agora é Xavier no Império Shi'ar. Cara, toda essa parte do Xavier no Império Shi'ar, não é que eu tenha achado ruim. Que é até legal. Ah, o Império Shi'ar, os personagens estão legais. As cenas são... Tipo, tem umas cenas legais, tem outras completamente intancáveis. Mas eu acho, tipo, bem ruim o jeito que eles trataram a trama inteira da Tempestade, gente. Sinto muito. Eu achei ruim, de verdade. Foi a coisa que eu menos gostei da série até agora. Eu acho que, tipo assim, ela fala umas coisas nada a ver. Ela fica insistindo nessa tecla de, tipo, ai, eu queria ser humana e etc. Que eu acho que não orna, não combina com a personagem, não tem nada a ver com ela. Eu acho que eles poderiam ter abordado ela conseguindo os poderes de volta de outra maneira. Eu achei interessante o jeito que eles colocaram o adversário ali, tipo, como... Como aquela coruja gigante. Eu achei legal ele ficar nesse terror psicológico com o Ford, com a Tempestade. Eu achei isso tudo interessante. É uma pena que eu acho, tipo assim, que foi mal feito, entendeu? Eu acho que não ficou tão bom quanto poderia ter ficado. Se eles tivessem dividido, sabe? Deixado um episódio só nessa aclimação, nessa tensão da Tempestade com os poderes, eu acho que teria ficado muito melhor. e ter dividido Mojo junto com Xavier no espaço, tá ligado? Algo assim. Bom, porque eu acho nada a ver.
Eu acho que a gente vai começar falando então da tempestade, né?
Pode ser.
Bruno, você concorda com a Letícia?
Ah, eu concordo. Concordo assim, com a maioria. Assim, eu acho que assim, eles tinham eles não adaptaram exatamente o Morte em Vida, né? Eles adaptaram basicamente um pouquinho do pré, um pouquinho do entre e um pouquinho do Morte em Vida 2, que é basicamente quando tem uma... toda uma recuperação ali. Enfim, assim, esse arco da tempestade dessa época não foi só tipo uma edição de um gibi, né? Foram vários gibis, eles meio que tentaram dar uma resumida e Morte em Vida foi tipo o cerne, assim. Eu gostei mais do Life and Death 2 como episódio, né? Tipo, vamos colocar assim, essa parte da tempestade, do que o primeiro. Mas eu achei o primeiro mais Morte em Vida do que o segundo, no sentido de tipo, a fidelidade, entre aspas, e o cerne da história. O segundo é uma outra coisa, mas eu achei uma outra coisa pelo menos um pouco melhor, apesar de não ser o que eu queria, sabe? Tipo isso.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você se desvincular do gibi, você, tipo, gosta mais ou gosta menos do episódio?
Então, a questão é essa, assim, desvinculando o gibi, eu achei a parte 1 meio xoxa. E aí, mas assim, pensando no gibi, e pensando assim, de onde... agora revinculando, pensando de onde eles pegaram o material, ficou com a impressão que, tipo assim, poderia ter sido feito de um jeito um pouco mais, como a Letícia falou, em outro formato. Eu nem digo talvez um episódio dividido em dois, mas, por exemplo, essa subtraminha, sabe? Pequenas aparições. Eu talvez poderia ter, tipo, mostrar um pouco da tempestade antes do Forge ali, um episódio, tipo 3, 4, depois mostrar a tempestade com Forge. E fazer um life death, um vida e morte mais fundo. Porque a sensação que dá é que começou e acabou. Um elogio, inclusive. Eu critiquei muito na parte 1, que eu achei que não tinha. A animação, ela não tinha nada muito extraordinário. Achei que a parte 2 foi mais bem animada, mais bem
É,
feita. Tem momentos mais icônicos, assim. Isso sim.
concordo. O que você está resumindo é que você acha que não é Life and Death mesmo, né? Tipo.
É basicamente isso. Tipo assim. Por ter o um nome, por ter dois episódios, pelo primeiro episódio ser bastante Life and Death no sentido de texto, né?
Acho que
Tipo, o que
esse é o
acontece
erro.
textualmente. Então, eu esperei isso e aí na parte 2, eu gostei de tipo, algumas soluções, como a Letícia falou, o negócio da coruja. Eu gostei. O lance do Forge fazer magia foi inesperado, mas eu achei uma solução interessante, porque o adversário envolve magia, né? Tipo assim, eu gostei de outras adaptações, mas tipo, o Morte em Vida, assim, e o Arco da Tempestade, foi meio xoxo.
Pra mim, o problema não é nem que, tipo, ai, não é morte em vida. Eles poderiam fazer outra coisa, mas eu acho que essa outra coisa que eles fizeram não foi boa, entendeu? Eu acho que não serviu muito pra personagem da Tempestade. O que serviu foi pra ela ganhar outra roupa, sabe? Mas eu acho que.
Inclusive do nada, né? Eu tô meio super caramba.
Eu acho que isso daí é uma referência à série clássica também, que tinha uma coisa da tempestade, tipo, queimar a roupa dela do nada
Não, e
e
os
ela tá com
quadrinhos também.
a
Ela tinha isso
roupa,
no.
tipo, totalmente branca. É uma coisa nada a
Ela
ver,
criou até o cabelo. Ela criou até o cabelo me pegou muito.
Não, mas tem uma explicação. Criar o cabelo foi doideira, mas tem uma explicação pra ela se transformar daquela forma nos quadrinhos nas primeiras edições do Claremont, né? Porque ela costumava fazer aquilo, né? Acho que era uma coisa que o Cochrane pegou, criou visualmente, talvez, e o Claremont deu uma explicada quando aparecia nas histórias. Eu não lembro direito como é, mas envolve os poderes dela mesmo.
eu acho que até concordo um pouco com vocês, apesar de um pouco diferente ali dessa parte do Bruno. Porque assim, eu acho que talvez o erro dos episódios seja realmente se chamar o que você comentou, né? O Life and Death, tanto é parte 1 e parte 2, que exatamente remete, gera a expectativa de você ter algo próximo dos quadrinhos. Apesar que eu acho que a série não quer trazer os quadrinhos para a tela. Ele não quer, ela não quer fazer isso. Então, o erro foi ter colocado o nome desse episódio como Life and Death e aí ter gerado essa expectativa no espectador. Porque aí, assim, de verdade, isso não é culpa do espectador. Eu acho isso um erro da própria série mesmo. Porque eu vejo real que eles não querem levar os quadrinhos para lá. Eles querem levar a essência do que existe dentro dos quadrinhos, a essência do que existe em certas sagas, para dentro dos quadrinhos. Tanto é que o episódio, por exemplo, do Inferno, ele se chama Fogo Encarnado, que remete muito mais a Fênix do que a Inferno. O episódio passado, Remembered, não tem nada a ver com o nome do episódio ser do Dia de Extinção. Então acho que essa forma que eles estão fazendo de colocar lá a essência, pegar, trazer pro quadrinho, não quer necessariamente dizer que eles querem trazer o quadrinho, animar o quadrinho, igual, sei lá, tem aquela... Tem uma animação, acho que, dos Antonish X-Men, né? Uma animação em stop motion de Antonish X-Men, que é bem legal até, que ali é o...
Comic Motion, Caio.
Comic Motion, né? Isso, boa. Que é o quadrinho ali, né? Exatamente cena a cena, o fala-fala e tal. E isso aqui gera expectativa pelo nome do episódio. Porém, independente disso, eu concordo com vocês de que o episódio em si, ele não convence. Tanto a parte 1 quanto a parte 2. Tendo um completo, né? Sendo um complemento que daria pra ter realmente unificado os dois episódios. E aí eu acho que a Letícia, ela foi bem ali na crítica dela. De terem sido, talvez, covardes de não darem um episódio inteiro pra Tempestade. Porque caberia. E daria pra você misturar o episódio da Jubileu com do Mojo com esse do Xavier. E você explorar isso dentro de um episódio só. E como um episódio só, colocando a parte 1 e parte 2, de qualquer forma, eu acho que os diálogos são realmente descompassados. O drama entre a Tempestade e o Forge, ele não me convenceu assim, a forma que foi. Eu acho que ele convence muito mais real. Quem já leu os quadrinhos sabe ali... O romance que eles têm, pra quem não tem nenhum tipo de contato com os quadrinhos, aquilo ficou estranho. Tipo, ela, em 5 minutos, falou, o Forge falou eu te amo pra ela, sendo que eles nunca tinham tido muita interação. A forma até que o adversário tratou. Eu realmente não entendi. Sério, eu não entendi o porquê que o adversário atacou eles, por mais que assim, eu acho que não é que eu não entendi, eu acho que eu não comprei a explicação do porquê que o adversário atacou eles, de ser o adversário dos medos da Tempestade, e foi a Tempestade que trouxe ele até ali, e assim, pelo menos pra mim eu não consegui ser comprado por isso, e eu não consegui ser comprado, na verdade, por essa parte inteira do episódio, apesar de que tem cenas bonitas, essa cena que a gente tava comentando da Tempestade, eu achei ela lindíssima, assim, dela se transformando, dela voando, a forma que ficou a animação, ela recuperando os poderes, eu achei, assim, belíssima a cena, né, visualmente falando. E até para a própria Tempestade mesmo. Mas, no geral, todo esse drama que ela... a cena que o Bruno falou também, a cena do Forge usando a magia, foi um pego desprevenido ali também. Eu falei, legal, né? E é legal você trazer que o mundo ali dos X-Men, eles têm outras coisas também fora. Não é só uma série de ficção científica, né? Existem outras coisas envolvendo dentro daquele mundo também. Existe o lado da fantasia. Mas, no geral, todo esse arco, todo esse drama, principalmente o romance ali que se criaram da Tempestade com Forge, os diálogos, às vezes super expositivos, às vezes quase inexistentes entre uma fala e outra, parecendo que muita coisa aconteceu nas entrelinhas, só que o episódio ele não mostra tempo. E aí fica, pra mim, sei lá, confuso. Eu acabo não comprando tanto.
Pois é, o meu maior problema não é, tipo, que nem você falou, não é Life Death, ou, sabe? O problema não é ser uma continuação, é uma adaptação certinha da história. O meu problema é que eu acho que foi mal feito, tipo, não tem, que nem você falou, não tem essa conexão entre Forge e a Tempestade, não dá pra comprar isso, porque é muito rápido tudo que acontece entre eles dois, tipo, sabe? Aí, gente, sinceramente, eu achei que foi muito mal feito, tipo, a história toda da Tempestade com Forge.
Eu também acho ok não fazer Life Death. Tipo assim, e no fim das contas, eles. Até a moral da história é outra. A moral do Life Death é que a Tempestade aceitava duas vezes ainda. Que ela não tinha poderes. Que ela tinha que aceitar que é isso, a vida é aquilo aí. E aprender a viver e entender a vida e a morte naquele estado. A moral da série não é essa. No primeiro episódio é mais ou menos. No segundo fica claro que é o contrário. Pra ela voltar a ter os poderes e, tipo, ela vai também se aceitar. Mas ela vai se aceitar como mutante pra Homem-Aranha 2, né? Era tudo um bloqueio da cabeça dela.
Nada a ver. Isso eu achei muito nada a ver. Tipo, ela ter que se aceitar como mutante. Porque ela sempre foi uma personagem que não tem essa trama, tá ligado?
Eu acho que na real não teve isso. Eu acho que é só o texto do episódio é tão confuso que às vezes passa essa impressão, sabe?
Mas é porque ela fala isso pra Jean também, tipo, naquele episódio. É.
Não, ela não fala, ela só diz que ela entende o que a Jean que fala, e ela diz que entende, entendeu? É isso que o adversário usa pra puxar dela, entendeu? É como se isso fosse alguma coisa que ela tivesse ali como, talvez, um sentimento em paralelo com o orgulho dela, tipo, essa insegurança de, nossa, mas e se? Talvez minha vida fosse mais fácil, mas, e é uma coisa que o adversário alimenta, mas eu só acho que o texto é tão confuso nesse episódio que pode passar essa impressão, mas não é bem isso que a personagem tá passando, entende?
Eu acho que eles poderiam usar do que nem tem no Life Death original, tipo, o lance dela ter que controlar, assim, ela não querer manter os poderes porque, sei lá, ela tem que se controlar sempre de maneiras extremas, porque se alguma coisa acontecer com o bem-estar dela, tipo, vai tudo pro caralho, porque os poderes dela são extremamente expansivos. Eles poderiam ter usado outras coisas, mas bater muito nessa tecla de, tipo, ai, porque os humanos não me aceitam, eu acho nada a ver com a personagem, entendeu? Tipo, não combina com ela, eu acho, tipo, que reduz ela um pouco. Eles poderiam ter colocado algum conflito que não fosse esse, que fosse mais pessoal, que nem o da tempestade, sabe? Com os próprios poderes, ao invés de ser um conflito tempestade com, tipo, o preconceito dos humanos, etc. Eu acho que eles perderam também a oportunidade de fazer o paralelo com o Forge, tipo assim, porque o negócio é que, tipo, a tempestade, ela se aceita como mutante, e ela tem muito isso dentro dela. E o Forge é o cara que fez, tipo, armas contra os mutantes pro governo dos Estados Unidos. E ele também tem todo o lance dele, não, tipo assim, dele manter longe dele a ascendência indígena que ele próprio tem, sabe? Então, sei lá, eles poderiam ter feito algo mais interessante com isso e ficou daquele jeito. Eles são muito opostos nesses dois sentidos, porque, que nem a Júnia aqui me lembrou agora, a tempestade, ela abraça muito as raízes que ela tem, tipo, como uma mulher negra e também como um mutante. E o Forge é o oposto, por isso que, tipo, é uma história interessante, ele é, tipo, o oposto dela. Só que aqui fica super confuso, porque ela não abraça a própria... Ela não abraça a própria mutandade, assim, dela. Ela não tem esse negócio. Então, os dois personagens, eles não têm esse conflito específico, que eu acho que é o que faz a história ser tão interessante, entendeu? Enfim.
Tinha muito potencial. Eu acho que quando a gente pega umas coisas, por exemplo, o Magneto, você vê que eles conseguem tirar todo o potencial que tem daquelas discussões, daquelas falas, daquelas atitudes, sabe? Tipo, por exemplo, de novo, não querendo falar, e se fosse isso, mas, tipo, algumas coisas que a série meio que dá uma jogada, mas muitas vezes não pega. Tipo, o fato de que o Forge, ele é basicamente PCD, ele é basicamente uma pessoa com deficiência e tal. Ah, ele fez a própria prótese e tal, mas tipo assim, ele ainda é uma pessoa traumatizada pela guerra e perdeu membros e tem que aprender a conviver com isso. E a Tempestade é basicamente uma pessoa que passa por um conflito e ela perde uma parte dela e ela tem que aprender a se aceitar e conviver com isso. Tipo assim, o texto tá ali, sabe? Só que, tipo, eu senti muito isso. Tem muito potencial, muitos textos, muitas coisas acontecendo, mas eu não senti que teve nada que, tipo, eles colocaram um destaque e falaram, não, é isso aqui. Tipo, essa é a discussão que a gente quer fazer. Isso é o paralelo, a relação do Forge da Tempestade é essa. Parece que eles salpicam várias coisas, mas eles não escolhem. A expectativa nossa é porque em outros episódios da série que a gente tá vendo, eles conseguiram, sabe, jogar essas coisas e não ficar jogado, e pegar e falar, não, é isso aqui, esse texto é isso aqui.
Então, tematicamente, primeiro, eu queria falar em alguns níveis, né? Primeiro, a questão temática que vocês estão comentando, assim, eu acho que tem uma coerência narrativa do início ao fim, e aí do início ao fim eu tô dizendo desde que esse arco da tempestade foi introduzido, que é, ela tem o orgulho de ser mutante, principalmente no discurso, e a gente vai descobrir que... Na verdade, ela tem algumas inseguranças, que naquela conversa que ela tem com a Jean, e isso vai ser explorado até pelas falas do adversário nesse episódio, naquela conversa que ela tem com a Jean, fica uma coisa no ar de, tipo, ela entender um pouco o que a Jean tá falando, e talvez ela também tenha uma questão que ela não quer admitir de, e se eu fosse normal, assim, nesse sentido, entendeu? E isso eu entendo que é o que é trabalhado com a tempestade nesse arco todo, dela perder os poderes, e dessas duas partes desses episódios que são intitulados Morte em Vida. Então, assim, tematicamente, eu sinto que isso está sendo trabalhado de maneira coerente, de lá até aqui. Eu entendo essa questão, por exemplo, da gente que é fã de enxergar a tempestade de outro jeito, mas foi a escolha que os roteiristas da série fizeram para ela. Então, mas analisando como tá dentro da série, eu acho que tá coerente. Por mais que eu também me incomode de ver a tempestade, sabe, como a Letícia estava falando, por exemplo, de ver a tempestade com essa coisa, assim, de tipo... eu entendo que seja até para... Como é que se diz? Para deixar a personagem mais... passar uma vulnerabilidade para a personagem e ter tudo isso, mas ela perceber que essa vulnerabilidade não significa que ela não queira ser mutante ou que ela renuncie à mutandade dela. E aí ela abraça a mutandade no final desse episódio. Então, tematicamente, eu acho que é muito bem coerente, do início ao fim. E aí entra um segundo nível, que é a questão da adaptação, né? Tanto da personagem de Tempestade, a gente vê ela caracterizada dessa forma, como você falou, como o Bruno falou, que vendo ela nos quadrinhos é uma coisa diferente e tudo mais. E esse lado, por exemplo, me incomoda mais do que a história em si. E aí, quanto à adaptação da história, aí é muito do que o Caio vem repetindo sobre o que é esse desenho e o que foi também o desenho dos anos 90, né? Que é uma tentativa de pegar alguma coisa dos quadrinhos e colocar ali, mas de uma maneira diferente mesmo, e que mantém alguma coisa ou altere muita coisa. Então, em alguns casos, mantém-se muita coisa, em outros casos, altera-se muitas coisas. Seja formação de equipe, seja condução de história, seja mistura de histórias e tudo mais. E aí tem essa questão de... O que a gente tá comentando é muito também da perspectiva de quem leu as histórias que a série tá referenciando. Eu acho que, por exemplo, a questão do... A questão toda da adaptação não deve... Certamente não incomoda quem tá assistindo a série e não conhece essas histórias nos quadrinhos. Então, a pessoa não tinha expectativa alguma quando viu o título Morte em Vida. Essa expectativa quem cria é quem leu já o quadrinho e tem a experiência daquela leitura e vai fazer a comparação, né? Então, eu acho que, por exemplo, o primeiro episódio, onde tem Morte e Morte em Vida, parte 1 e Motendo, deve incomodar mais quem tava com a grande expectativa, ou seja, quem vem dos quadrinhos, do que incomodar alguém que só tava vendo a série, que deve até ter achado interessante ver a sequência da história da Tempestade ali no início, né? E talvez até tenha gostado mais desse episódio, por exemplo, do que alguém que também tinha uma grande expectativa por conta dos quadrinhos, que é muito o nosso caso, né? Então, eu acho que, por exemplo, alguns dos problemas que a gente tá destacando, não necessariamente é um problema pra quem não leu os quadrinhos, é só um problema, talvez, pra quem lê os quadrinhos e vai ver a série e compara os dois, sabe? Eu digo, talvez, aí depende de cada um. E isso tudo nesse nível da adaptação, entendeu? Agora, eu não tô falando que isso signifique que o episódio foi bom. Eu achei o arco da Tempestade coerente, do início ao fim. Eu entendi o que eles tentaram fazer e acho que foi coerente do início ao fim dentro dessa temporada. E encontrou seu desfecho aqui com ela abraçando a mutandade dela e retomando os poderes. É como se ela pudesse, de fato, ter retornado os poderes naquela parte 1 que a gente assistiu. E não conseguiu justamente porque ela tinha que enfrentar essa insegurança dela, esses medos dela, tudo que o adversário estava representando. E quando ela enfrenta nesse episódio, até na questão, por exemplo, da claustrofobia dela, que ela também enfrenta isso, então ela enfrenta os medos dela como um todo, assim, nesse episódio. E só enfrentando os medos que ela consegue retomar os poderes. E por isso ela retoma os poderes. Não é que a máquina do Forge, pelo que eu entendi, não tenha funcionado. É que alguma coisa nela tava impedindo que ela retomasse os poderes. E quando ela enfrenta os medos dela aqui, ela retoma.
O Homem-Aranha, então, né? É realmente o Homem-Aranha 2.
É, tal qual o Homem-Aranha 2, de certa forma. Aquele arco narrativo do Peter. Acho que no caso do Peter não era necessariamente enquanto a medo, né? Era outra questão, mas enfim. Então, tematicamente... Okay, tematicamente eu acho bem resolvido e acho coerente a questão da Tempestade. Aí, de tudo que eu falei agora, pode parecer que eu tô falando, não, esse episódio é muito bom, eu gostei bastante, ou que eu tô prestes a falar isso, né? Mas, não, eu não acho o episódio bom, esse que a gente viu hoje, sabe? Eu gosto, por exemplo, mais do Morte em Vida Parte 1, aquele trecho que a gente viu junto com o Motendo, do que eu gostei dessa Parte 2. Por quê? Porque ali eu senti que a narrativa foi mais fluida, É claro, foi menor, aconteceu muito menos coisa e talvez tenha sido até ou parecido sem graça por conta disso, mas eu achei que eu vi cenas muito mais marcantes ali. A questão do Forge, a tensão com o Forge sendo construída, quando ele conta o que ele fez, sentir que teve um anterior que a gente não acompanhou, mas que construiu uma relação entre os dois, depois ver isso quebrado quando ele revela pra ela o que ele fez. A questão dela tentando controlar os poderes, controlar o clima novamente, se frustrando, é uma cena bem bonita. A primeira vez que o adversário apareceu ali no finalzinho do episódio, achei bem mais impactante aquele episódio do que esse, porque esse eu achei mais fraco na execução mesmo. Assim, o texto dele, assim, as falas dos personagens, para eu seguir o raciocínio do que estava acontecendo entender mais ou menos do que se tratava, eu não achei. Eu não achei certeiro, assim como foi em outros episódios, sabe? Por exemplo, você vê o texto que tem na cena do Magneto sendo julgado, é um texto que não só você acompanha com a fluidez, você nem precisa pensar muito para você, assim, pensar no sentido de as frases são claras, o texto é impactante, você recebe o impacto que cada frase tá tentando te passar e tudo mais, e é tudo muito aprendido, assim, é forte, é impactante. Agora o texto nesse já não é mais truncado, é confuso, então eu não gostei muito da execução em si desse episódio. Tem a questão também da divisão, né, porque a gente comentou que, tal qual o episódio 4, teve duas partes, né, mas dessa vez as duas histórias foram se intercalando, e no episódio anterior era a primeira Motendo e depois Vida e Morte parte 2. E acho que também isso deixou esse episódio um pouco... Eu gostei mais da organização em duas partes, por exemplo, que foi a do Motendo. E a desse episódio eu não gostei muito dessa divisão de acompanhar a história na Terra, acompanhar a história no espaço Tiara. Acho que não encaixou bem uma com a outra. Talvez se separasse em dois blocos ficaria melhor, como foi no caso daquele outro episódio. E o último nível que eu queria... não gostei tanto assim da execução do episódio. E um último nível que eu queria comentar no nível de como poderia encaixar diferente, né? Porque assim, o que acontece no final desse episódio, por exemplo, não podia estar antes do... Não podia estar junto com o parte 1. Então o Morte em Vida não podia estar tudo junto como episódio 4, por exemplo, porque termina com se excluiria essa parte, né?
Isso era muito fácil também, né? Porque realmente...
Sim. Tipo... Mas aí outra coisa também, o do Motendo não encaixaria junto com a do Xavier aqui. O do Xavier e o do Motendo talvez também não encaixassem bem naquele episódio, mas o que eu acho é que eu senti que foi realmente uma
gambiarra. Eu acho que encaixaria, pô.
Não, mas rapidinho. Eu senti que... Eu acho que não encaixaria bem o do Motendo com o do Xavier, também porque já puxa um gancho pro que tá acontecendo na Terra, porque toda a questão do Xavier também tem uma urgência e envolve o que tá acontecendo na Terra. É tudo final, então... Mas o que eu acho que aconteceu, o que eu senti, na verdade, né, é que toda a questão do Xavier, eu senti que ela era pra estar espalhada ao longo dos episódios, entendeu? Que não era pra ser uma surpresa que o Xavier tava vivo. Pra quem assistiu a série animada dos anos 90, não era uma surpresa que ele tava vivo. Pra quem não assistiu, por exemplo, deveria ser, mas não foi tratado como uma surpresa. Porque pra quem não assistiu a série animada dos anos 90, não é dito que Xavier não está morto. Nem os X-Men falam, ele foi pro Império Shi'ar. Não, até os X-Men tratam como se ele estivesse morto, sabe? Então eu acho que eu senti que todo esse trecho do Xavier era pra estar picotado ao longo dos episódios. Sabe, igual o Claremont também fazia no quadrinho de às vezes colocar cenas aleatórias assim, só pra ir construindo uma história maior. Eu senti que esse do Xavier seria isso. A história do Life and Death eu senti também que foi picotada, que era pra ser um episódio só, talvez até tivesse mais cenas sendo um episódio só, talvez alguém da produção falando, esse vai ser um episódio muito parado e ninguém vai se interessar porque vai ser muito intimista e dramático, e aí entra a parte que a Letícia falou da covardia talvez também. Eu senti que era pra ser um episódio só, Vida e Morte. Se vocês até pegarem as duas partes, encaixa certinho uma na outra. Não tem muito não tem muito porque ter a quebra de isso, aquilo acontecendo naquele episódio e essa outra coisa acontecer nesse episódio só. Eu acho que encaixa um no outro. E eu acho que o Motendo, por exemplo, foi uma coisa feita depois pra encaixar junto com a parte 1, sabe? Eu acho que teve uma mudança de planos, eu acho que... Eu senti isso, pelo menos, que como foi encaixado assim, foi uma coisa mais de pós-produção, assim, e não da ideia original da coisa de fazer assim, de montar assim os episódios, sabe? Então, só pra concluir, eu lamento também que não tenha sido tão bom, e aí, obviamente, eu vou falar como... tendo a experiência de ter lido o quadrinho, ter visto o título dos episódios, né, ter tido uma expectativa, e até entra em aquilo que o Caio falou, né, atrapalha se chamar morte e vida, né, morte em vida, os dois episódios, se chamarem assim, porque cria expectativa, caramba, eles vão adaptar morte em vida e vão dar dois episódios pra isso, né, até a gente nem se atentou que tinha Motendo e depois morte em vida parte 1, e depois que a gente foi ver, mas enfim... Causou uma expectativa, né? Então,
que era Motendo, né? A gente fica perguntando.
É, mas enfim, eu me senti também frustrado nesse sentido. Eu esperava uma coisa bem mais impactante. E acabou sendo uma coisa que eu gostei mais naquela primeira parte que eu vi. E na segunda eu já não achei tão impactante. Mas eu gostei, por exemplo, por mais que também, se eu pensar na personagem dos quadrinhos... Eu sinto determinado incômodo. Eu gostei tematicamente de como foi trabalhada a questão da tempestade na temporada inteira. Eu achei que foi coerente.
Deixa eu só fazer um comentário em cima de algumas coisas que você falou, Henrique. Porque eu acho que assim... Primeiro que eu acho que no primeiro episódio do Life and Death, eu até tinha comentado que visualmente ele me agradava, né? Que era o fato de como que ele mostrou a tensão sexual e a intimidade ali. Porém, quando eu vejo a continuação, eu acho que se eu rever aquele primeiro, já não vou ter sido tão comprado. Porque assim, pra mim parece que ele é muito scriptado, sabe? Tipo, por exemplo, a tempestade ter que levar o Ford cavalgando, que é uma referência ao que já tinha acontecido no primeiro episódio, e aí ela tem que ir pegar uma planta e ela tem que passar por um buraco que ela vai ter que enfrentar a claustrofobia dela. Tipo, parece que não foi algo que um evento levou aquilo. Já estava scriptado para ser daquela forma. Então acho que essa forma de execução talvez faça com que os espectadores que não leram os quadrinhos, que eu acho que talvez seja a minha única discordância do que você falou, que ele não goste tanto, não compre tanto, porque você comentou que acha que, de repente, a pessoa que não leu os quadrinhos goste mais. Eu acho que, pelo contrário, quem não leu os quadrinhos, ele não consegue comprar. Eu acho que isso talvez fique aí até puxando para a audiência. De repente, pode ser que a gente tenha ouvintes que não tenha lido Life and Death. E se eles realmente compraram esse romance do Ford com a Tempestade? Se não parece algo totalmente plastificado, algo ali forçado para acontecer, que ele precisava acontecer para a tempestade recuperar os poderes, porque nos quadrinhos teve algo próximo disso. Então acho que, não sei, para mim, se eu me descolasse dos quadrinhos e olhasse só esse episódio em si, eu ia achar que ele está aquém do que a série estava me entregando, porque toda vez que a série trata de algo, de algum drama mais intimista, por exemplo, da Vampira e do Gambit, eles conseguiram trabalhar de forma muito, muito poderosa. E aqui eu acho que ficou... sei lá, se você jogasse esse episódio na série original, ele seria um episódio ok pra série original. Pro que a série vem entregando aqui, ele fica muito abaixo, assim. O episódio, eu digo, a história completa de Life and Death, parte 1 e parte 2, né? Mas reforçando, a tempestade voando estava belíssima. Antes da gente passar para a próxima fase, para a próxima parte desse episódio, só comentando algumas coisas, né? A da abertura, né? Que a gente quase não está dando muita atenção para isso, mas todo episódio a abertura muda um pouco. Isso é legal, porque já mostra também que a série tem um certo cuidado e não tem uma certa preguiça, né? E aí, conforme a série vai avançando com os acontecimentos, vai mudando. Por exemplo, desde o segundo episódio, o Magneto estava aparecendo como um dos X-Men, né? E ele era o primeiro personagem a aparecer. Dessa vez, ele não apareceu, meio que referenciando ali a possível morte dele. Não sabemos ainda se ele está morto ou não. E o Gambit, a gente sabe que ele está morto. E, infelizmente, ele deixou de aparecer na abertura.
Ele foi substituído pelo Noturno, né?
A gente ganhou a edição do Noturno, como o pessoal falou, né? A carinha do Thanos, a que custo. A gente ganhou o Noturno. E é legal também ter uns pequenos flashes de alguma coisa nova, né? Fora a apresentação dos personagens. Por exemplo, no episódio de hoje, a gente teve um flash do Nimrod dentro do molde mestre. Que eu acho que isso já dá uma bela... todas as aberturas, tudo que apareceu, em algum momento esses personagens eles apareceram depois na série animada. Apareceu um pouco do Clube do Inferno, eles tiveram um pouco ali de cena no último episódio. Apareceu o Noturno, ele teve um pouco de cena no último episódio. Apareceu o Cable, ele teve um pouco de cena. Então tudo que aparece nas aberturas, elas acabam depois entrando no episódio. Então eu acho que o fato de ter ali o Nimrod e o Molde Mestre, a gente vai ter alguma coisa dos dois, ou possivelmente a forma que é colocada na abertura dá a entender, de repente, que pode ser também a junção, porque o Nimrod está dentro do Molde Mestre, então pode ser o Bastion também. Eu ainda não abandonei essa ideia. E a Lilandra e o Xavier também aparecem um pouquinho ali na abertura, e os X-Men lutando contra a Guarda Shi'ar também, referenciando ao primeiro... a primeira série animada na saga da Fênix Negra, em que eles lutam para tentar salvar a Jean Grey. Vocês estão curtindo essas aberturas? Vocês pulam a abertura?
Eu gosto, tá claro assistindo? Que não.
Pelo amor de Deus, ninguém faz isso não, né?
Eu não pulo nada, eu gosto de ver.
Eu não pulo também a abertura não. Eu pulei no segundo episódio, tá ansioso. Depois eu voltei para assistir, porque eu vi que tinha coisas, podia ter coisas diferentes.
E é legal que na abertura a parte que aparece o Forge é exatamente no episódio do Homem de Gelo da primeira temporada, da primeira série, né? Primeira temporada não, da primeira série animada. Se eu não me engano, é da terceira ou da quarta temporada. Que é uma cena que o Bob volta pro Instituto Xavier e o Ciclope odeia ele, assim. É bem legal esse episódio, é engraçado. Como vários episódios da série animada era. Mas enfim, vamos para a segunda parte agora do episódio, que é a parte do Xavier com a Lilandra e todo o rolê deles com o Império Shi'ar. E vocês curtiram a forma que foi apresentado o Império Shi'ar?
Cara, uma coisa que o Henrique estava falando era sobre como que o público que não assiste deve pensar. Eu
não lê,
tô,
né,
muito curiosa. Oi?
Que não lê.
É, que não lê, ou que não viu a série antiga também, tipo, não teve contato, foi com isso daqui agora. O que que essa gente deve pensar que tá acontecendo no Império Shi'ar? Porque, assim, não tem absolutamente nada disso nos filmes da Fox. O que o civil sabe sobre Charles Xavier é que ele é um careca numa cadeira de rodas, inimigo do Magneto, tem uma mansão onde tem Wolverine e seus amigos. Então, tipo... Você partir disso pra o Xavier é consorte real de uma imperatriz que é metade pássaro e eles são tipo a Roma da galáxia da Marvel, é muita loucura, caras. Tipo,
e se eles tiveram
eles
coragem,
não,
né,
explicam ao certo o que aconteceu
isso,
ali.
Eu acho que isso deve ser assustador mesmo, né?
Eu acho
deve,
da hora.
É muito, tipo, aleatório.
Se eu fosse criança assistindo isso ia me fascinar, tá ligado?
Aham. Uhum.
Tem pessoas que podem se sentirem assustadas, né? E assim, isso dentro da mitologia X-Men existe desde sempre, né? Só não tem na primeira Gênese.
Normal.
Só realmente não tem na primeira Gênese, mas assim, isso entra muito rápido dentro da segunda Gênese ali de X-Men. Esse lance de apresentar o Império Shi'ar e todo esse amor que ele tem a primeira, nem a primeira vista, né, antes mesmo deles se verem, entre ele,
cara,
e a Lilandra.
Sim, foi por sonho, foi por telepatia.
Aliás, na série
isso
animada
tem
original,
né?
Tem na série animada original e é muito bem adaptado, já que estamos falando de adaptações.
Com um humor involuntário também muito grande, porque é um episódio que o Xavier fica dando grito o tempo todo, tipo, uns gritos bizarros, tipo, tá ligado?
Esse episódio é muito engraçado, porque ele é claramente escrito por um gay, e esse gay, tipo assim, faz as coisas que as pessoas falam nas partes do Império Shi'ar são muito engraçadas, cara. Tipo, as brigas
da rapina com a Lilandra. E o jeito que ela fala com os outros também é muito bom. Tipo, aquilo dali claramente foi escrito por um homossexual, tá ligado? Ela pisando no Ronan e falando, você vai ter a honra de ser o corpo pelo qual, tipo assim, a minha... O corpo no qual a minha... Os meus sapatos, tipo assim, afundaram, sei lá. Ela fala uma porra dessa pra ele. É muito bom. Ela falando, o Xavier vai querer levar a capital do Império pro gueto espacial onde ele mora, tá ligado? Ela é muito escrota. Ela é muito engraçada.
Ah, não. A Lilandra... A Lilandra, não. A Rapina foi muito bem apresentada na série, assim.
Foi demais.
Eu curti demais a forma que ela... Porque ela não era um personagem da... Ou ela tinha algum episódio, agora eu não
acho que ela aparecia, assim, no da Fênix, Caio.
Não, eu acho que ela não aparece no da Fênix, cara. Acho que ela aparece depois, em algum outro episódio futuro.
Mas aleatoriamente também, né?
É, eu acho que era tipo, se eu não me engano, no episódio que tem meio que a ninhada ali, que eles fizeram meio que da ninhada também, que ela aparece.
Ah, é, pode ser mesmo, pode ser mesmo.
Cara, mas eu não tô lembrado, eu tô com... E assim, a gente assistiu essa série recentemente, se for pensar bem, né? Uns 2-3 anos atrás, por aí. Eu não lembro, mas enfim.
70 episódios, né?
É. Mas eu tenho quase certeza que ela aparece no episódio que é com a ninhada. Alguém vai me corrigir ou falar exatamente qual episódio ela aparece nos comentários do nosso episódio aqui. Ah, aliás, eu achei legal também, curioso, como eles usaram os Kree, né? Que não tem muita ligação do Shi'ar com os Kree, porém, referencia a saga de Guerra dos Reis, que é uma continuação de Ascensão e Queda do Império Shi'ar, então tem ali uma certa referência, até por isso eu acho que aparece também o Gabriel Summers. Apesar de ser só um cameo, igual aqueles cameos antigos que tinha da série original. Mas eu acho que é um cameo bem feito, assim, porque ele tá lá, funciona pra quem conhece, o Gabriel Summers tá ali, tipo, é legal, e dá margem para uma futura série, aliás, um futuro arco para ele. Até porque, realmente, por exemplo, o Xavier tá ali, ele não sabe... Ah, não, ele saberia quem que era o Gabriel Summers, né? O Xavier.
Ele saberia.
A Juni acabou de descobrir quem é Gabriel Summers.
Ou não, né? Porque a gente tá falando, talvez ela não sabe quem é no episódio.
O Xavier, ele...
para ela.
Pode ser, por exemplo, talvez o Xavier não tenha visto ele. Vamos entender que o Xavier não viu ele.
É igual ele não viu os Morlocks.
Tipo isso. Mas assim.
Não, mas é real. Ele não pode ter visto mesmo o Gabriel. Até porque, tipo, ele tá lá na cena de batalha. Depois ele
vai. Eu acho que ele só meteu louco, tá ligado? Quando você não. Você tá devendo
fingiu
10 reais.
Que não viu.
Você tá devendo 10 reais pro cara da cantina da sua escola. Aí você vê eles 10 anos depois, você finge que não conhece, tá ligado? Você sai da escola devendo 10
não
reais.
Não precisa nem dever dinheiro. Quem nunca viu algum ex-amigo do ensino médio no meio da rua e atravessou pro outro lado é maluco.
Não, sim, é que no
Xavier
caso.
Xavier olhou e falou: nossa, esse rapaz não tava morto?
Mas é que no caso, aí... o Xavier deve muito ao Vulcano, né? O caso é esse. Por isso
apesar
que eu citei os 10 reais.
O Xavier não teria como saber o que ele tá. E assim, a gente tá especulando coisas de gibi, né?
Pode não, claro.
Mas achei legal.
Talvez ele não tenha as memórias também.
É, enfim. Eu achei legal terem colocado os Kree aqui, que realmente referencia a Guerra dos Reis depois, né? E ao mesmo tempo também terem colocado o Ronan, porque pra quem é o civil, né? Como diz a Letícia, e o Felipe, que infelizmente tá participando do episódio de hoje, não conseguiu.
Eu peguei
o civil...
dele, achei genial.
O Felipe. O civil, ele conhece o Ronan, né? Recentemente pelos filmes do Guardiões da Galáxia. Exato. O filme da Capitã Marvel. Isso é um personagem, tipo, imponente. Ele chegar aqui e ser pisado pela rapina. Achei legal.
Então, a probabilidade do Império Kree, do Ronan e tudo mais, estarem nesse episódio pra... justamente situar, pra não deixar o civil muito perdido, né? Pra situar ele dentro de, é uma coisa cósmica com os X-Men, tipo, eu vi um dia no MCU, os Guardiões da Galáxia, é muito grande, né? Talvez essa escolha seja justamente pra situar quem vem do MCU, tá ligado?
Acho que bem isso também. E é também uma forma de dar deixar a rapina BDS, né? Tipo...
Claro.
A minha aposta pra esse negócio dos Kree e do Vulcano vai ser na temporada seguinte, na segunda temporada. Vai ter um episódio, vai começar igual aquela edição de Novos X-Men, que aparece um membro da Guarda Imperial e cai na Terra e fala, ah, tá vindo aí, tal. Aí o Xavier fala, ah, é verdade, eu decidi chegar lá. E aí, quando chegar lá, o Vulcano vai ter virado rei do Sharp por algum motivo e ter ficado com a Deathbird. Depois vão. Talvez eu acho que eles vão aproveitar esse. Tipo, eu não sei, eu acho que, tipo assim, você não coloca um personagem daquele aleatoriamente no meio do nada, sabe?
Coloca.
Tipo, é um personagem relevante demais. Então eu acho que talvez seja, tipo animado. Assim, ah. É, então, mas tipo, pô. O Gabriel, sabe, o Gabriel. Podia Bruno, botar um personagem aleatório menos.
Bruno, eles colocaram,
mais
eles
aleatório.
Eles colocaram o Exodus dançando na rua, Bruno.
Mas o Exodus é pouca bosta perto. Assim, eu gosto muito mais do Exodus. Mas,
caralho.
Tipo assim,
não, pô, o Exodus.
Eu gosto mais, mas em termos de relevância dos arcos. Tá ligado? Sim. Tipo, imagina você tá lendo o Batman.
O Exodus não é um irmão Summers, tá ligado?
É, então, tipo, você tá lendo o Batman. Aí do nada aparece o Jason Todd vivo.
É, eu não sei.
Fala, caralho, ele não tinha nem morrido, aí ele só some.
Entendeu? É que assim, pra ser sincero, eu tenho esperanças que isso possa ser trabalhado um dia, mas ao mesmo tempo também ele pode ser só um cameo. Porque se a gente for parar pra analisar friamente, a série original nem introduziu que o Ciclope e o Alex são irmãos.
E tipo, também introduziu pra Koa também.
É, assim, eu imagino que a série a série de X-Men 97, em algum momento, vai aparecer, ainda mais a gente sabendo que vão ter mais temporadas, estão planejando mais temporadas, em algum momento vai aparecer o Destrutor e o Ciclope fingindo que são irmãos e anulando tudo aquilo que aconteceu no original. Tipo, claro, que claro. Já sabem que são irmãos. Agora, o que vai ser bom? Ao mesmo tempo, acho que, tipo, sei lá... É...
Não importa tanto, né?
Exato.
Principalmente por enquanto. Mas vamos...
Não, eu acho que, tipo, eles podem, justamente por ser esse espaço, eles podem, por exemplo, adaptar e cortar um monte de coisa. Pode, tipo, sei lá, ele pode nunca ter conhecido o Xavier, pode nunca ter nem ser irmão de ninguém, ele pode ser só um, tipo, nesse episódio apareceu como coadjuvante, ele pode ser só um coadjuvante e na próxima temporada ele é um vilão, mas, sabe, tem vários jeitos. Eu apostaria nisso, eu acho que, tipo, ele vai ter um episódiozinho na próxima temporada que vai ser isso aí, ah, putz, esqueci lá do Char, como que eles estão? E ele vai estar com ele lá, sabe? Ou ele é a Deathbird, talvez até nem seja ele, talvez seja a Deathbird em primeiro lugar e ele é do lado só, sabe? Mas eu apostaria em alguma coisa assim, sabe? Porque é uma escolha deliberada demais, sabe? Tipo, não é um bichinho verde, não é o Exodus, é um cara meio irrelevante.
Um bichinho verde.
Não tinha lá o que apareceu na abertura da série original, que era um bichinho verde, sei lá, mas, assim, que é um sapo, não sei.
Duas coisas sobre sobre essa parte do Império Shi'ar. Primeiro, só de estar dentro do Shi'ar e ver Chandilar e me situar entre os Shi'ares e tudo mais, tudo isso já me seduziu, já me fez ter já me fez me divertir com o episódio. Toda coisa do Shi'ar me divertiu, assim. Mas eu acho meio bobo, assim, e, tipo, como foi e tal. Aí, principalmente, a bobagem chega no... nem tava tão bobo assim, pra dizer a verdade. Mas aí quando chega no que a Letícia já pontuou até em algum momento, não sei nem se a gente tava gravando já ou não. Quando chega na escolinha do professor Xavier, aí o negócio fica ridículo, né? Aí não dá.
O bagulho é intancável. Não, porque não é só a escolinha do professor Xavier, é o Xavier ensinando o Xavier of all people. Não é tipo o Magneto, não é alguém qualificado. É o Xavier ensinando sobre colonialismo pro Império Shi'ar. Para as maiores figuras do Império Shi'ar. O Xavier, aquele mesmo que foi lá na África pegar a Tempestade para colocar ela no seu time. Como é que é o nome? No seu time americano, porque para ele era mais importante a Tempestade lá nos Estados Unidos fazendo a agenda dele funcionar do que ela dando, tipo assim, sendo a deusa daquela galera, tipo, dando água para eles, etc. Aquela coisa toda. É, tipo, esse Charles Xavier, o cara que foi de país em país, catando mutantes pra poder fazer o seu próprio time pra funcionar pela sua própria agenda, tá ligado? Esse Charles foi lá e falou,
então,
não, porque imperialismo
tá sendo coerente. Eu acho que ele tava sendo coerente com ele mesmo ali. Acho que a fala da
ele queria fazer ele queria fazer a mesma coisa com o Shi'ar, né?
Exato, ele tava sendo coerente.
Exatamente.
Tipo, é intancável, mas é 100% Charles Xavier. Ele tá 1001% Xavier nesse episódio.
Não, tipo, assim... Ele tá
100% Xavier.
Eu não desgostei da parte da escolinha, vou ser bem sincero, eu dei risada e eu senti, tipo, eu fiquei feliz, assim, porque realmente eu acho que o Xavier, ele teria essa capacidade de, tipo, ser arrogante o suficiente pra criar, sim, um negócio, tipo, idiota desse. O que eu não gostei da cena um pouco anterior, assim, que me tirou um pouco ali do episódio, da imersão do episódio, que foi o Xavier tava, tipo, apanhando e tal, ele... É, eu tenho poderes, do nada, ele lembrou disso.
Meu, isso,
cara, tipo... o que eu não tanco, na real, é a galera do Império Shi'ar, tipo, começar a responder as perguntas que o Xavier tá fazendo na escolinha do professor Xavier, sabe?
Sim, não, mas eu até concordo.
Na mãozinha pra falar com o Xavier, vai tomar no cu.
Eu até concordo com o Caio, que assim, o Xavier tá dando aula que ele sabia. Você quer aprender a escrever, você compra o workshop de escrever e tá lá o New Game e o New Game escreve. O Xavier, ele tava dando um workshop de colonialismo. E ele tava falando um workshop de neocolonialismo. Porque ele tava falando, não, vocês destroem todos os outros impérios e fica só vocês. Vocês têm que abraçar, ensinar, botar um uniformezinho preto e amarelo, um visorzinho na cabeça, e aí eles vão trabalhar pra vocês, entendeu? Ele tava ensinando a Inglaterra a ser os Estados Unidos. Ele tá chegando e falando, Rambo 3, esse é um filme dedicado aos bravos guerreiros mujadinhos do Afeganistão. É isso que ele tá chegando. Olha, gente, é assim que você tem que fazer. Então ele tava dando uma aula do que ele sabia. Isso. Mas eu acho engraçado.
Ele tá muito Xavier, cara, não dá. Ele tá intancável aqui.
Mas agora,
eu acho engraçado algum. Que quando eles dão um setup, que tipo, ó, o Xavier vai ter que apagar as memórias, eu falo, ele vai fazer algum truque, tipo, vai ter alguma sacada. Sim. Aí quando ele tá lá, começa a rolar um negócio na cabeça da Lilandra, eu falei, eu acho que ele tá, tipo, passando as memórias dele pra ela, porque tem uma hora que eu falo, não, eu vou te mostrar minha vida, minhas memórias e tal. Aí corta pra isso. Aí eu acho que ele vai passar as memórias pra ela, eles vão apagar e ela vai trazer de volta, tipo, fazer ele reviver tudo aquilo e tal. Só que aí. Ele meio que desiste, tipo, nos 45 do segundo tempo. Aí a Def Bird chega, aí começa aquela papagaiada, vira a briga de bolo da novela do Vago Circa Rasco.
Literalmente uma papagaiada.
Bueno, caralho, não tinha nem percebido. Sim, literalmente. E aí o Xavier começa escolhendo o do professor Xavier, tá ligado? E a telepatia, ó, aqui. E aí ele ficou meio, tipo... Eu não desgostei dessa parte do episódio, mas eu senti que... Tem alguma conexão com o plot do Life Death 2?
Não tem.
Mais ou menos ali. Quando o Xavier fala, o jeito que o Império Shi'ar opera, com paralelo com o que o Ford estava falando, de colonialismo. Tem, mas volta para o meu negócio. Eles não amarram, entendeu? Eles não ligam um ponto no outro. Entendeu? Eles não fazem a figura.
Você tem que fazer o trabalho. Fica meio jogado.
Talvez. Eu acho que, do ponto de vista temático, por mais. Tem morte e tem amor. Tá, beleza, ok. Aí você fala, ok, tem beleza, tá, tem ligação. Agora no geral, realmente, tipo, dava pra ser... Cara, colocava um episódio a mais, sabe? Tipo, e aí no episódio da Jubileu, sei lá, colocava uma historinha do Fera com a Trish Tilbert, qualquer coisa assim. E aí dava pra ser um episódio só do Xavier com o Império Shi'ar, um episódio só da Tempestade Life and Death, parte 1 e 2 juntos. E aí o da Jubileu, coloca alguma coisinha ali pra encher linguiça junto do... Estão aí praticamente apagados ali, tipo o Morpho, o Wolverine, o Fera. Dava pra colocar alguma
coisa.
Até o Henrique tinha falado antes do lance, tipo, de você cortar e dos episódios poderiam ser encaixados. Eu honestamente acho que qualquer episódio que se passa antes de Genosha poderia ser encaixado, porque eles têm uma sete da ceninha da televisão. Ligou a televisão, puta, Genosha. Tipo, você pega a cena do episódio anterior, que os X-Men estão na mansão e ligam a televisão, Genosha. Você pode pegar essa cena, botar no episódio da Jubileu, e falar, liga a TV, ai meu Deus, Genosha. Tipo assim, o Landa ligou a televisão, aconteceu alguma coisa, é um gancho, tipo, Coringa, ter, você ia atrapalhar em qualquer lugar.
Ia atrapalhar a surpresa do acontecimento de Genosha um pouco, que a gente já ia assistir o
episódio. Não, sim, mas tipo, você consegue. Eu digo no sentido que você consegue colocar qualquer episódio que é antes e depois, sabe? Você consegue fazer episódio de flashback.
Mas dava pra
tipo, esse episódio da Tempestade assim, foi relativamente um flashback. A gente tá. Tipo, a gente viu no futuro.
Não precisa ter assim, essa cena da TV.
Tipo, não, precisa, você
tirar, não, mas tipo, eles usam como recurso pra se situar, sabe?
No próprio episódio de Genosha colocava pra, tipo, situar que tá todo mundo agora na mesma página. Tipo, mas ok.
É, então, sim, ele foi esse ponto de falar, ó, é aqui que a gente tá, sabe? Tipo, a mesma coisa acontecendo. É isso que eu digo nesse sentido, sabe? Tipo, qualquer episódio você consegue colocar pós Genosha ou até antes, se você cortar essa cena da TV. Por isso, é a cena que situa e fala, tipo, ó, a gente tá aqui. Esse episódio de Tempestade do Xavier é isso, a gente tá vendo... entre aspas, no passado, e quando chega na cena da televisão, ou da cena que o Xavier tem o ataque, a questão psíquica, a gente entende que, sabe, tá ao mesmo tempo. Eu acho que tem esse recurso da edição que eles podem meio que remanejar. Lógico que eles não podem fazer, tipo, sei lá, uma mudança muito grande em questão de Magneto, Gambit, Vampira, eles também não podem fazer um negócio anticlimático e tal. Mas no sentido que eles montaram, eu acho que dá pra fazer o Life Death ser um pouco mais, menos anticlimático do que foi, sabe? E sim. Porque esse episódio, tipo, até na questão, tipo, o Life Death tem um drama um pouco mais sério, um episódio mais sério, né? E aí quando vai pra esse do Xavier, é uma farofada gigante, sabe?
Ô, mano, é realmente. Eu tô reassistindo aqui, é realmente a cena, é exatamente isso. O Xavier tá caído, tá rolando mó treta, já faz mó meia hora que tá rolando a treta, ele fala, putz, esqueci do meu maior dom. E só depois ele usa a telepatia dele.
Não. Eu vou dar um crédito pra isso, porque eu acho essa parte toda da briga, de começar a briga do Império Char muito engraçada. Porque eu acho que eles estão tão bem caracterizados, tipo, aquilo dali é literalmente o Império Char. Porque é tipo, toda vez que a Lilandra aparece, a Lilandra vai ser expulsa do próprio Império. Tipo, alguém vai tentar pegar o trono dela, e essa pessoa provavelmente vai ser a Rapina, tá ligado? Então eu acho muito engraçado, tipo, se você precisa de um crash course, em 5 minutos me explica o que é o Império Shi'ar, eu colocaria essa cena, entendeu? Porque todos os plots são literalmente isso, tá ligado? Eu achei isso muito bom, achei isso muito engraçado. Elas duas brigando, eu sempre acho muito engraçado. E aqui, tipo, você vê isso em animação, ficou muito bom.
E aí, mas uma coisa que... eu também acho que enfraquece essa parte do Império Shi'ar, que também não teve conclusão, né? É só largado não. No final de maneira inconclusiva, porque o Xavier fala, Lilandra, me leva pra casa.
Foi, aí.
Então, tipo, perde a força também dos acontecimentos dentro desse núcleo, né? E uma coisa também é, o lance todo da escolinha do professor Xavier, não sei se vocês pegaram, mas é uma referência a Novos X-Men, né? A solução do final da Cassandra. Quando ela é colocada numa escolinha pra ser reeducada e tal, é tipo, é o desfecho da Cassandra em Novos X-Men, no primeiro arco dela lá, né? E tem essa referência a essa cena da Cassandra, né? Com essa coisa da escolinha do professor Xavier, que lá foi com a Jean também, né? No gibi. E aqui tem outra referência a Cassandra também, só que. Aí, de novo, tipo, eu tô vendo essas cenas onde no quadrinho era Cassandra Nova, e aqui no desenho tá aparecendo coisas que no quadrinho era Cassandra Nova, mas com outros personagens, eu fico pensando, não vai ter Cassandra Nova mesmo, não. No final do episódio tem a cena do... é o Bolívar Trask, né? Fugindo de alguém misterioso, e logo a gente vai ver quem é, e é o Sinistro, né? Então,
Então,
e o Sinistro tá fazendo justamente o que a Cassandra faz no começo de Novos X-Men, não exatamente com o Trask, o mais Trask de todos os Trasks, mas com um descendente dele, porque precisava do DNA dele pra acessar os Sentinelas e tal, e o Sinistro tá fazendo justamente o que a Cassandra fez, né? Então, é bem provável que, como você disse, o Sinistro esteja nesse papel de vilão maior que causou aquele massacre, né, que a gente viu no episódio anterior. Como ele faz nos quadrinhos também, causa um massacre, só que aqui numa proporção muito maior, né?
É, mas eu ainda acho que o Sinistro não é o vilão principal ainda. Eu acho que tá muito fácil. Tem alguém por trás.
Justo, pode ter alguém.
Eu também acho. Também acho que fica fácil demais ser o Sinistro.
Eu também acho, mas eu sabia que ele ia estar conectado.
Eu não esperava que me aparecesse no final. Eu falei, nossa, ele? Tipo, porque, sei lá, é um pouco óbvio. Eu acho que é um pouquinho demais pro Sinistro, sabe? Eu acho que Genosha é o tipo de coisa que você não...
Ah, sabe? Eu acho que é o fazer, Sinistro, sei lá. Tem... O Sinistro tem condições de fazer isso sim.
Sim, mas a questão é assim, tipo assim, Genosha não é um negócio grande demais.
Ele tem mais...
Ele tem talento pra isso,
Bruno. Então.
Ele tem talento pra isso.
Por que que ele faria isso depois que, tipo assim, ele é um vilão recorrente. E é difícil fazer isso com um vilão recorrente, sabe? Tipo, sei lá, você tá vendo... Tá, de novo, você tá no Indigo do Batman, aí o Coringa explode um bairro inteiro, mata todo mundo. Tipo assim, isso muda completamente, sabe, a condição do que tá acontecendo. Hã? Sabe, tipo, o Sinistro obviamente matou um monte de gente, mas é diferente de você, né, tacar o 11 de setembro, né, é outra coisa, sabe?
Sim.
Tipo, é algo, tanto que a Cassandra Nova nunca foi redimida, né, do tipo, sabe, até Krakow, quando ela voltou a aparecer, ela é o Hannibal Lecter, tipo assim, ela, tipo, nossa, ela é uma filha da puta, mas a gente precisa dela aqui, tipo assim, o Sinistro, eu não queria dizer que eles vão fazer o Sinistro, entre aspas, carismático lá do Gillen, nem nada, mas no sentido que o Sinistro é um vilão recorrente, ele é um vilão meio que da semana. E é difícil, ah, tem uma semana que você fez um clone da Jean Grey, na outra semana você matou uma galera no bueiro, e na outra semana você tá com uma bomba nuclear, sabe? Tipo assim, é meio, sabe?
É, não, mas eu ainda acho que, tipo, eu acho que vai ter alguma coerência se for o Sinistro, independente se é o Sinistro ou não, tipo, sei lá, eu acho que realmente eles vão conseguir explicar bem isso, pelo menos a série me passa esse tipo de confiança.
No episódio do baile, tem uma cena que o Magneto olha pra cima, parece que ele vê alguém e passa alguém na frente da câmera que a gente não vê, de costas, e parece alguém com cabelo loiro ou branco ou claro de uma maneira, etc. E aí a galera especulava que poderia ser o Bastion ou alguém assim.
E assim, o episódio em si, né, a abertura em si de ter o Sentinela e o Nimrod, eu acho que vai ser alguma coisa tipo de Sentinela mesmo.
Um episódio aí, a gente especulou no episódio passado do Cable, né, talvez no episódio do Cable. Talvez o episódio de Cable e Nimrod, talvez fazendo uma mistura de Cable com Rachel, uma coisa meio de volta, meio Exterminador do Futuro, alguma coisa assim. Pra introduzir o Nimrod, ou sei lá, no final da temporada o Nimrod aparece, alguma coisa assim.
É, ele já apareceu na série clássica também.
O Nimrod. Ah, é? Ah, isso eu não sabia.
É, ele já apareceu na série clássica. Mas assim, também de forma muito rápida, né? Não, não tem, tipo, ele voltando no passado nem nada. Mas, voltando a essa parte do Shi'ar, né? A forma que foi... mostrar e tudo mais, e... Caras, eu não sei, eu acho que tava todo mundo tão... Acho que a pessoa mais coerente no discurso era a Rapina, por incrível que pareça. Porque eu tava lembrando dos diálogos da Lilandra e do Xavier, eu falava, não, não é possível que você tá falando isso pra ela. Não, não é possível que você tá falando isso pra ele. Tipo, era uma coisa que... Claramente, ela falando, não, você não pode ficar lá com seus X-Men, pra que você vai voltar pra Terra? Fica aqui comigo, eles se viram, não importa o que tá, se eles estão morrendo ou acontecendo alguma coisa. E ela, tipo, passando essa imagem de, tipo, pô, tô nem aí pro seu filho, sabe? Parecia pros seus filhos, parecia um negócio assim. E ao mesmo tempo ele... forçando essa ideia, não, você tem que abdicar do seu trono inteiro, que se dane todas as suas responsabilidades, vamos viver lá na Terra comigo, numa ilha, e ficar perto de mim. Então, assim, os dois defendem os interesses deles de forma muito egoístas, né, pra continuarem o relacionamento. E ao mesmo tempo, depois, por isso que eu acho que a pessoa mais coerente é a Rapina, na forma que ela faz, até de forma cruel, né? Porque ela queria fazer uma coisa cruel com o Xavier. Ela não basta, tipo, ah, você ama a minha irmã mesmo? Então prova, esquece aí os X-Men. Claro que ela fez isso porque ela sabia que realmente ele não ia fazer. E eu ia comentar também que a cena da papagaiada que... a Letícia falou literalmente papagaiada, depois só que eu entendi a piada porque eu sou tiozão. A cena, eu achei mó legal a cena de luta, assim, cara, na hora que o gladiador dá um soco na Rapina, eu literalmente soltei um, caraca, eu senti o peso do soco dele.
Cara, sim, eu fui chocado.
Eu achei, achei legal, a Guarda Shi'ar eu acho muito pouco explorada, de forma bem explorada, eles têm muito potencial E quase nunca eles são bem explorados. Geralmente é, meu Deus do céu, olha lá, o gladiador, ele tá chegando, agora ele vai socar todo mundo. E ele sempre perde alguém depois. É sempre assim. E aqui, pelo menos, ele não perdeu, né? Ele ficou lá tancando a galera enquanto até o Xavier decide lembrar que ele tem poderes pra proteger a Lilandra.
Inclusive, eu não tinha nem percebido, eu acho que foi o Henrique que falou. Isso meio que não tem final, né? A gente não sabe o que aconteceu com o Char. O Xavier fala, ah, beleza, vou embora. Tipo assim, ele desestabiliza completamente o planeta, o Império. Fala, ah, não, mas eu preciso ir embora, gente. Desculpa.
Tipo... Vamos combinar que o convite de casamento também foi muito engraçado. A Lilandra convidando todo mundo, tipo...
No meio da guerra, né?
E ela falou, eu achei o homem mais especial da galáxia pra me casar, e esse homem é Charles Xavier. É muito engraçado, cara, não tem como.
Imagina você acorda, e de repente, sei lá, o presidente do seu país é o Xavier. O líder do seu... De manhã, acordou de manhã, ele é imperador agora.
Dá pra entender a revolta da Lilandra,
né? Você acorda
de
manhã e o Lula está casado com o Charles
Xavier.
Dá pra entender a revolta da Lilandra, né?
Revolta da Rapina.
É, da Rapina. O Chakari lá, o Devon Chakari, tipo, não. Toda hora que aparecia ele só balançava a cabeça assim, tipo, não. Só pra não ficar aí de fora a informação, né? Eu tô passando aqui alguns episódios da Disney pra achar qual que era o episódio que aparecia a Rapina. E é o episódio 18 da terceira temporada, chamado Órfão Nunca Mais. E é uma... É uma pequena adaptação ali de alguns arcos do Gibis, né? Um pouco do arco do que os Cidres atacam a mansão e o Ciclope descobre que o Corsário é pai dele. No geral, é a Rapina que está perseguindo o Corsário e o Ciclope descobre que o Corsário é pai dele. Então, é uma leve adaptação disso. Então, é o episódio que a Rapina aparece. Oi?
Tem a Cante nesse episódio, não tem?
Não, a Cante ela aparece exatamente no episódio seguinte, que é o episódio que aparece os... Ai, como que é o nome das baratas? Esqueci.
Aninhada?
Aninhada.
Aninhada.
E assim, a Aninhada eu acho que foi a pior adaptação que a série clássica ele tentou fazer. Mas é a Cante aparece no episódio... É exatamente o episódio seguinte, que chama Perda de um Amor, que é um episódio da vampira, que tem o flashback dela com... O Cold é tipo, tá infectado pela aninhada, é bem...
Putz, esse episódio é muito ruim, com todo respeito.
É bem
respeito.
Ruim mesmo esse episódio. Uma coisa que eu tenho esperança, é uma esperança bem pífia mesmo, mas eu tenho um pouco de esperança, é eles não concluírem todos os arcos numa temporada só. Porque aí toda temporada conclui um arco, eu acho que fica, parece que a série não tem um futuro. Aí cada temporada vai ser só costurada uma na outra. Eu espero muito que deixem plots abertos para serem trabalhados na próxima temporada já. Que, por exemplo, sei lá, Tolerance Extinction, eles realmente descubram quem que é o vilão por trás. Ou então nem descubra. Mas que no final nem tudo se resolva. Que vai isso leve pra frente pra ir se resolvendo ao longo da série. Porque eu acho que deixa a série mais fluida, mais coerente. Não fica aquela sensação que muitas séries... Antigamente tinha muito mais isso, né? Hoje em dia as séries estão... Então, melhor. Tem mais investimento, né? Mas antigamente você assistia, sei lá, Supernatural, a temporada acabava, e aí quando eles iam fazer uma temporada seguinte, era uma costura de informações em cima da primeira, porque quando terminava a temporada eles não sabiam ainda se já ia ter uma renovação.
O Caio.
Mas eles já compraram dois, pô.
Duas temporadas a gente tem garantia. Pode falar que eu falei de costura de Supernatural. Pode ser que eu tenha dado o exemplo errado, mas ok. Não, séries daquela época.
E é isso que eu ia falar. A gente tá tentando terminar o episódio, já é 10 pra 1 da manhã. E você fala Supernatural, entre fãs de Supernatural aqui.
Não,
você tá pedindo
terminar.
Pra não acabar nunca, entendeu?
Recados finais?
Cara, a Juni tem um recado final. Mas ela não quer falar. Ela tá com vergonha de participar do episódio.
Vamos fazer assim, então. Peraí, ó. Como é que fala? Hoje não é recados finais, Caio. Puxa assim. Age tal qual o Rogerinho. Hoje o recado final da Juni acabou. Impõe, entendeu, Caio? Aí ela vai ter que falar. E aí é só a Juni falar e acaba o episódio.
Peraí.
Vai lá, Caio. Puxa aí.
Nenhum de vocês vai fazer o recado final, hein? O recado final vai ser da June. Fala aí, June.
Fala suas considerações finais. Cara, não era bem o recado final. É porque, tipo, lá pro meio do episódio, eu tinha comentado com a Tsinha que, tipo, o nome em português faria muito mais sentido se eles tivessem seguido a caracterização da Tempestade de, tipo, ela ter orgulho de ser uma mutante e ser uma parte muito intrínseca dela. Porque, tipo, você tirar isso dela é literalmente ela morrer em vida, sabe? Pra mim, não fez o menor sentido eles traduzirem dessa forma, sendo que não teve uma morte em vida dela. Tipo, não teve essa parte da caracterização do personagem. Mas era só isso.
E ela ficou com vergonha de falar isso durante o episódio inteiro. All these situations, panic into such sweet calm. I will turn the light on, I will turn the light on everywhere. And I'll watch you lift your head up, higher than it was before. No.
Fique de olho nos próximos episódios.
Calma aí, eu nem despedi do episódio, caiu sozinho?
já foi o recado final, eu já tô rolando a música do Choque de Cultura.
Episódio.
Caralho. E cortou tiraram o Craig,
mano. Não, tem outro Craig, pode falar tchau, cara.
É, tchau.
Tem o Craig do mal ainda aí.
É isso, ficamos aí na semana que vem, então. Tchau, galera, o Henrique quer encerrar o episódio.
Tchau.
É 1 da manhã, gente.
É, eu só queria falar que eu fiquei chocado com o fato que o irmão Davi é casado com quem? Esqueci.
A tia da minha namorada.
A namorada do cara.
Quantos graus de separação tem entre vocês? 3?
Ah, de mim acho que é infinito,
a sua,
né?
Namorada, a tia dela e o irmão Davi, o Davi.
É, isso aí.
Caraca.
Mas ela nem conhece a tia, então nem importa. Mas fiquei chocado.
Eu lembrei da... Da saudosa participante do BBB 21, 22, que era a prima do cara do Jameson.
Caralho, eu não lembro disso.
Qual?
Você não lembra? Caralho, gente, eu referenciei isso o tempo todo. Aquela que é o mesmo sobrenome dele. E aí teve algum dia que ele postou alguma coisa.
Deixa eu procurar aqui, eu não lembro.
Era parente dele, era uma loirinha racista. Nossa, né? Tem 15,
meu,
né?
Deus. Meu Deus. Era uma tal de... Era?
É, olha, eu não sei qual é o grau, sei que é tipo assim, um sobrenome.
A minha tia já foi vizinha dela.
Caralho.
Todos os milhões de Big Brothers que já existiram, é quase impossível a gente não ter ligação com pelo menos um BBB.
Isso é verdade.
Mas é...
Qual que é a pessoa do Big Brother que você gostaria de ter um grau de separação, assim? Tipo assim, eu conheço...
Cara.
Lateralmente a pessoa.
Nossa, o Diego Alemão do Big Brother 7. Toda festa que eu ia com ele, eu ia ser o cara mais chato do mundo. Eu ia ficar, tipo, anda de sunguinha branca. Tipo, eu nunca ia parar de fazer essa piada com ele. Ele ia me matar, provavelmente.
Acho que você ia ser o segundo cara mais chato, porque o primeiro seria Diego Alemão.
Bem-vindos de volta à Utopia X, o seu e o nosso podcast sobre os mutantes da Marvel. Claro que recentemente, vocês estão nos acompanhando, nós fazemos episódios semanalmente conforme o episódio da série animada da Disney Plus, X-Men 97, vai saindo. Então nós estamos atualmente no episódio 6, o nome do episódio é Life and Death, ou aqui no português, Vida e Morte, parte 2.
Claro, Caio, que você... Caio.
Henrique.
É... Vida em Morte.
Ah, o nome do episódio.
Não é Morte em Vida, não? Eu achava que era Morte em Vida.
É Morte em Vida, isso.
Tá bom. Vou começar de novo, então.
Vocês também têm crush na Milandra?
Oi?
Caraca, não é possível, mano.
Vocês também têm um crush na Lilandra?
Ah, não é possível.
Caio, vocês também, como
não,
assim?
Não, o Caio não, é o Henrique vocês que tá falando isso.
Já se entregou, né? Já se entregou.
Não confunda, né? A audiência, é o Henrique que tá falando isso.
Não, mas eu iria na Deathbird se eu fosse uma mulher.
Isso que eu ia falar, a Deathbird sim, a Deathbird sim.
Ah, sobrou o Deacon pra mim, né?
Pô, eu sempre tive uma admiração pela Lilandra.
Eu gosto que eu falei sobrou o Deacon pra mim, ficou tipo um silêncio, né?
Tu tem o gladiador ainda, Caio.
É verdade.
Um cara forte.
Se bem que o Vulcano tá lá também.
É verdade.
Que na dúvida. O Vulcano que também curte a Rapina.
Sim.
Ficando.
Enfim.
Eu não consegui nem pensar uma piada. Eu só ouvi a palavra Vulcano e eu soltei. Quicano, mas não tem nenhuma piada com isso. São só palavras que rimam. Alguém, talvez tenha alguma piada. Ouvinte, responda aí no Spotify. Qual, ah. Henrique, botei a enquete. Qual que é o final da piada do Bruno? Sim ou não? Opção?
Não, isso daqui vai tudo pro extra, tá, Henrique? Depois você corta isso. E joga tudo no extra. Beleza. Depois da frase do Bruno.
Caralho.